Palavra em cena. História dramática e a nossa vida cotidiana. Apresentação de Maurício Paroni de Castro. Especial para SP, Escola de Teatro, Centro de Formação das Artes do Palco.
Para começarmos a falar de tragédia grega, seria bom começarmos a falar daquilo que anda um pouco em falta hoje em dia, ou em crise, que é a civilização. O atestado de civilização que o teatro concede às sociedades organizadas.
Quem guia este nosso barco?
É do Prometeu, de Ésquilo, a palavra em cena de hoje. Eu aproveito uma reflexão de um grande diretor francês que gostava muito do Brasil, Louis Jouvet. Um dia, o ser humano percebeu dentro de si uma força secreta, íntima e imaterial. Essa força tinha o poder de subjugar racionalmente as ações de seu corpo. A tal mistério deu o nome de alma. A alma era igual a ele mesmo. Desejava, esperava, sonhava, exigia existir para o outro. Projetou essa alma nos objetos, nos animais e, enfim, no outro. O passo seguinte foi se disfarçar com objetos, vestir-se com a pele de animal, mascarar-se com a face do outro. Esse universo real e irreal ao mesmo tempo materializou as agitações daquela alma. Muitos gostavam de assistir. Era útil assistir. Sempre foi assim o teatro entre gregos, índios, negros, arianos. Herdamos esse atestado de civilização, mesmo separado da religião, que é sagrado e é público, religião e não religião ao mesmo tempo. As coisas antigas, não velhas, antigas, são aquelas ancestrais, das quais temos uma lembrança sem uma linguagem definida. A lembrança começa quando definimos essa linguagem. Assim é também com o teatro. No teatro ocidental, a origem da tragédia antiga se perde na memória do tempo, mas no espaço do Mediterrâneo, antes ainda que no da Grécia. Qual a lembrança mais antiga que você ouvinte tem da sua vida? Nunca se sabe. No caso dos tempos homéricos, é a poesia. A tragédia, o ditirambo, o culto a Dionísio, no caso do teatro ocidental. Mas a palavra, nós podemos hipotizar, é a lembrança dos fenícios, ou na falta do registro historicamente comprovado na tradição hebraica. Onde há fumaça, há fogo. Eu encontrei nos corredores da escola nossa querida Esther Levenstein. Ela nos lembra que a festa de Chanukah, celebrada entre os meses hebraicos de Kislev, Tvet, geralmente em dezembro, comemora a vitória dos macabeus, ou os judeus, sobre os gregos. Por que essa comemoração? Enquanto os gregos queriam culto somente do corpo, os judeus queriam culto da alma. Daí o rei da Síria, Antíoco, resolveu pressionar os judeus a aceitarem a cultura greco-helenista, proibindo o cumprimento do mitzvó, que eram os preceitos da Torá, e forçando a prática da idolatria pagã. Houve uma rebelião judaica que acabou sendo vitoriosa. Daí os judeus terem o dedo nessa coisa da alma que você citou no início do programa. Então, vamos ouvir o Rebbe, que tem muita coisa importante sobre os vogais, para além do culto da alma e do corpo.
O hebraico é uma língua semítica pertencente à família das línguas afro-asiáticas. A Bíblia foi redigida no hebraico clássico. Embora hoje em dia seja uma escrita foneticamente impronunciável, portanto indecifrável, devido à não existência de vogais no alfabeto hebraico clássico, o hebraico renasceu como língua falada durante o final do século XIX e começo do século XX, adotando alguns elementos dos idiomas árabe, ladino e yiddish e outras línguas que acompanharam a diáspora judaica como língua falada pela maioria dos habitantes do Estado de Israel do qual é a língua oficial primária. O árabe também tem status de língua oficial. O hebraico assemelha-se fortemente ao aramaico, embora menos ao árabe e seus diversos dialetos. O hebraico também mudou. A diferença entre o hebraico de hoje e o de 3 mil anos atrás é que o antigo era um abjad, ou seja, não possuía vogais para formar sílabas. As vogais foram os sinais diacríticos inventados pelos rabinos para facilitar na pronúncia de textos muito antigos e posteriormente desativados nos meios de comunicação atuais.
A história do hebraico é a história da vogal. E a história da vogal é a história da emoção. A consoante dita o ritmo da palavra e o significado racional e semântico que ele assume na mente das pessoas que falam e que ouvem.
Palavra em Cena agradece a participação de Celso Fontana, Marcelo Schickmann e o Rabbi Schwartz. Palavra em Cena. História dramática e a nossa vida cotidiana. Apresentação de Maurício Paroni de Castro. Especial para SP, Escola de Teatro, Centro de Formação das Artes do Palco.